E há uma nova ladainha que se inicia, que tem a ver com o ritmo de recuperação na saída da crise da Covid. Ignorando não os números, mas aquilo que os números não escondem, é que é o peso na economia portuguesa dos setores que precisamente foram mais atingidos por esta crise, como são os setores do turismo e de restauração, que têm um peso que não têm na generalidade das economias europeias. E por isso, se cederem ao trabalho de fazer uma comparação, não com os 27 Estados-membros, mas com os outros países onde o turismo tem o peso que tem em Portugal, verificará que Portugal está a crescer e a recuperar mais depressa que esses outros países. Não, e Dr. Rui Rio, nós não estamos à espera que o PRR resolva o problema. Nós batemos-nos na Europa para que a Europa tivesse uma resposta conjunta e robusta a esta crise económica. Nós batemos-nos na Europa para que a Europa desta vez não respondesse com austeridade, mas com solidariedade. Nós batemos-nos na Europa para que a Europa aprovasse um plano de recuperação económica que só tem comparação com o plano Marshall a seguir à Segunda Guerra Mundial. Nós batemos-nos por isso, e eu tenho bem a certeza, sem querer fazer processo de intenção, que na madrugada do dia 22 de julho foi o dia em que, verificado que ia haver PRR, muitos aqui à volta decidiram que era tempo de deitar abaixo este governo. Sim, e não ficámos à espera que o PRR se desenhasse por acaso. Trabalhámos e envolvemos a sociedade portuguesa no desenho do PRR. Até viemos aqui à Assembleia da República, em setembro de 2020, promover um debate. E nesse debate, zero ideias do Dr. Rui Rio, a não ser dizer que era um erro aumentar o salário mínimo nacional, mas sobre o PRR, zero de contribuição. Todos conhecemos, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a opção que o Sr. Presidente da República, no exercício das suas competências próprias, antecipadamente tomou face à possibilidade de não aprovação do Orçamento de Estado. É uma competência própria do Presidente da República que não comentamos e que, como sempre, respeitamos, qualquer que venha a ser a opção final que venha a tomar. Pela nossa parte, não viramos as costas às responsabilidades para com os portugueses. Não o fizemos nos momentos difíceis em que a Comissão Europeia nos ameaçava com sanções, nem o fizemos quando a pandemia assolou Portugal. Provámos que era possível romper a austeridade sem sair do euro, e provámos que era possível fortalecer o Serviço Nacional de Saúde para responder à pandemia e termos executado uma operação de vacinação que nos coloca hoje numa posição cimeira a nível mundial. Fomos, somos e seremos o referencial de estabilidade e de equilíbrio responsável, que garante condições de governabilidade, por mais adversas que elas sejam. É este o nosso dever institucional, mas é sobretudo o nosso dever para com os portugueses. No momento em que a economia portuguesa está a conseguir sair da mais profunda crise económica que tivemos de enfrentar e a retomar a trajetória de crescimento acima da zona euro e da União Europeia. Quando, no primeiro semestre deste ano, se registou um novo máximo de investimento empresarial, quando as exportações portuguesas já estão acima das de 2019 e o desemprego já caiu para um valor inferior à crise, quando a credibilidade internacional de Portugal permanece intocada e conseguimos, em plena crise, a primeira emissão de dívida há 10 anos a juros negativos, quando Portugal dispõe de um volume de recursos como nunca dispôs para vencer definitivamente bloqueios estruturais e dispõe hoje, pela primeira vez na nossa história, de uma geração com níveis de qualificação próximos da média da União Europeia, a última coisa que Portugal precisa que os portugueses merecem é uma crise política neste momento e nestas circunstâncias. Em democracia, nunca há becos sem saída. Em democracia, há sempre alternativas. A primeira, a melhor, obviamente, é que está nas mãos desta Assembleia da República. Daqui a pouco, quando forem chamados a votar na generalidade a proposta de Orçamento de Estado, viabilizem a sua passagem à especialidade, de forma a que as negociações e a melhoria do orçamento possam prosseguir. A segunda, se não for aprovado o Orçamento de Estado, cá está o Governo, para garantir condições de governabilidade, mesmo em duodécimos, porque nunca viramos as costas à adversidade. E, por fim, pode, obviamente, e respeitamos o Sr. Presidente da República, decidir dissolver esta Assembleia da República. E cá estamos, para prestar contas e mobilizar os portugueses, para criar as condições de governação que hoje deixarão de existir, para conduzirmos Portugal para um futuro de progresso, de modernidade, de justiça que os portugueses merecem. E porque, como ontem disse e volto a repetir, pedindo de novo ao Jorge Palma as suas palavras emprestadas, enquanto houver ventos e mar, que a gente vai, a gente não vai parar. Nós não vamos parar.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Obrigado. Vamos passar às votações. Eu lembro às senhoras e senhores deputados que, além da votação do Orçamento de Estado para 2022, há várias outras votações regimentais e, portanto, penso que devo alertar para que não se pense que com a votação do Orçamento de Estado fica concluída esta sessão, porque não fica. E, portanto, vamos começar por votar a proposta de lei 116/14 do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2022. E eu pergunto, quem vota contra? PSD, o Bloco de Esquerda, o PCP, o CDS, Iniciativa Liberal, Chega, o PEV. Muito bem, podem sentar-se. Quem se abstém? O PAN. E quem vota a favor? O PS. As senhoras deputadas não inscritas abstiveram-se. Portanto, o resultado foi a rejeição desta proposta do Governo. Vamos, pois, passar às outras deliberações que temos que tomar hoje. Queria, desde já, informar todos os grupos parlamentares que amanhã, às 10:30 da manhã, teremos uma conferência de líderes para proceder, de acordo com estes resultados, à programação dos trabalhos da Assembleia da República, como é normal. 10:30 da manhã, conferência de líderes. Vamos votar um projeto do PAR, deslocação do Presidente da República a Cabo Verde. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução do PAR, 1484, deslocação do Presidente da República a Madrid. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Foi aprovado por unanimidade. Projeto de resolução do PAR, deslocação do Presidente da República a Málaga. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém. Aprovado por unanimidade. Temos ainda uma votação final global, aliás duas. A primeira apresentada pela Comissão de Saúde, que recomenda ao Governo a implementação urgente do Plano Estratégico Nacional de Telesaúde, de acordo com projetos do PS e do PCP. Vamos votar. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? Ninguém.
O CDS,
PP, foi aprovado com a abstenção do CDS, PP e do Chega.
Sr. Presidente, peço desculpa. O voto é abstenção também.
Obrigado, eu já tinha percebido. Já tinha anunciado, obrigado. Texto final da Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, relativo aos projetos de resolução do CDS, PP, do PCP, do Bloco de Esquerda e do PSD, sobre a requalificação da Escola Secundária António Inácio da Cruz, em Grândola. Quem vota contra? Ninguém. Quem se abstém? PS. Foi aprovado com a abstenção do PS. Ainda há um anúncio para votar. Faz favor.
É o parecer que vem da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados e que é no sentido de autorizar o Sr. Deputado Carlos Alberto de Silva Gonçalves a prestar depoimento por escrito no âmbito dos autos em referência.
Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Portanto, amanhã temos conferência de líder às 10:30, depois os senhores deputados serão informados em conformidade da continuação dos trabalhos na próxima semana, pelo menos. Muito obrigado.